Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste domingo, 29 de agosto de 2021. Para todos os votos de uma boa emissão, convosco na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Na internet ouvem-nos em direto em voaportugues.com. Mas não esqueça, a Voz da América pode ser também escutada em FM na Guiné-Bissau. Estamos na cidade de Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu e rádio Sichanou, que é leste FM. Na cidade de Buba, ouvem-nos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo, com o Iuberlando. Estamos também na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. E FM, estamos na cidade de Catió, com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em Bissau, em FM, com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma reportagem sobre The Spoken Word, ou a palavra falada. Na segunda meia hora, vamos falar de saúde, um tema de saúde, com a doutora Graça Matinha. E depois vamos deixar-vos com um dos nossos amigos internautas que nos vai falar de um projeto que tem de desenvolvimento. Esperamos assim que continuem connosco ao longo da próxima hora. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Temos agora as notícias. Neste domingo, eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Os Estados Unidos realizaram hoje um ataque aéreo com drone contra militantes do Estado Islâmico na cidade de Cabul, no Afeganistão. O alvo do ataque aéreo eram pessoas suspeitas de serem militantes do braço afegão do Estado Islâmico, chamado Estado Islâmico Khorasan. Um carro que levava um homem-bomba ao aeroporto foi atingido. Uma fonte do governo americano disse que as explosões secundárias após o ataque provam que o homem-bomba levava uma quantidade significativa de material explosivo. Imagens transmitidas pela televisão do Afeganistão mostraram fumaça escura no céu, mas não há nenhuma informação a respeito de perdas até ao momento. Entretanto, o presidente americano Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden vão homenagear hoje, na base da Força Aérea de Dover, no estado de Delaware, os 13 militares mortos em Cabul na passada quinta-feira. Em comunicado, a Casa Branca confirmou que o casal presidencial vai participar numa transferência digna, um ritual militar de acolhimento dos restos mortais dos combatentes que caem no exterior do país. Os militares morreram na sequência de um atentado nos arredores do aeroporto do Cabul na quinta-feira, onde se encontravam milhares de pessoas à espera de serem evacuadas. E ainda no Afeganistão, um líder sénior do Talibã confirmou à Voz da América, sob a condição de anonimato, que o grupo está prestes a anunciar um novo governo que deve incluir todos os membros do seu atual Rabari Shura, o Conselho de Liderança. A Voz da América sabe que o comandante supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, realiza as consultas em Kandahar, a cidade conhecida como local do nascimento do grupo. A mesma fonte acrescentou que o executivo pode ter mais de 26 membros e incluir outras pessoas, além dos membros do Conselho de Liderança. No Sudão do Sul, o presidente Salva Kiir e o seu antigo inimigo de armas e atual vice-presidente Riek Machar chegaram a um acordo para a fusão das forças armadas rivais, decisão considerada um avanço potencial para o complicado processo de paz. Isso de acordo com o ministro Martin Elia Lumuro. A decisão traz esperança de um novo tempo no país. Entretanto, um porta-voz de Riek Machar negou à agência AFP a existência de tal acordo. Em Angola, o jornalista Teixeira Cândido, reeleito ontem secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, admitiu a realização de uma greve geral dos profissionais de comunicação no país. O protesto vai acontecer se as empresas públicas de comunicação social não implementarem em 2 meses os seus qualificadores profissionais. Teixeira Cândido lembrou que o memorando foi enviado aos órgãos de comunicação social públicos e que, nesse memorando, a TPA e a RNA ainda não cumpriram o mesmo memorando. No Iraque, o presidente francês Emmanuel Macron encontrou-se hoje com cristãos numa igreja em reconstrução em Mosul para, segundo ele, demonstrar o seu respeito a todas as comunidades iraquianas. naquela cidade devastada pelo grupo extremista do Estado Islâmico. No segundo e último dia da sua visita ao Iraque, o presidente francês declarou reconhecer a importância de Mossul e exortou os seus residentes a trabalharem juntos durante um discurso na Nossa Senhora da Hora, uma igreja católica fortemente danificada.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Realizou-se em Luanda um concurso sobre a palavra falada, The Spoken Word. Foi organizado por Lua, seu nome artístico, e vários duos de mulheres apresentaram a sua poesia. Não poesia no sentido tradicional, mas aquela que fala de temas do dia-a-dia do angolano. O repórter Pedro Dias esteve presente neste concurso.
Os que te elogiam hoje, ontem já te apontaram o dedo. Aqui acontece muita coisa que não se justifica. Homem que não valoriza a minha cultura não é meu irmão porque não me identifica. Eu não creio em homens que desvalorizam o conselho dos mais velhos por causa do excesso de conhaque. Eu não creio em homens que exibem símbolos da Dulce Gabbana Gucci e esquecem o simbolismo de um Ankh, mas é realidade africana.
Em formato de dupla, as jovens mulheres subiram ao palco para expressarem o que sentem na poesia falada ou palavra falada, o spoken word. Aconteceu no dia 13 de agosto passado, na Biblioteca e Livraria das Irmãs Paulinas, no bairro Vila Alice, a primeira edição do Double Poetry Slam Omunga, concurso de poesia e spoken word, vencido pela dupla Par Voz. A Dolfina de Jesus da Cruz, artisticamente conhecida por Lua, é a mentora do concurso e explica o que chama de conceito inovador.
Foi um evento dentro do Slam Lunar, que foi um conceito novo, que por acaso, que é o Double Poetry Slam Omunga, que é um concurso em dupla. Foi o primeiro concurso em dupla de spoken words a ser realizado em Angola, né? Por iniciativa da...
Sem matriz de competência.
Também foi o concurso em dupla, foi competição, mas este ano ainda vamos realizar o festival, mas esse concurso foi apenas uma inovação, né, fora aquilo que é o festival que nós realizamos anualmente.
Como é que foi a recepção das pessoas que apareceram no Double Poetry Slam Omunga?
Gostaram muito. Na verdade, o que atrai as pessoas no nosso festival é a cena de nós fazermos as coisas super, super, super naturais e termos conceitos inovadores. E o Double Poetry Slam não foi para menos. Naturalmente, o público do festival, né, foi o público do Double Poetry Slam Omunga, mas só que estavam lá não para ver um festival em si, mas um concurso em dupla.
De poesia e spoken word.
Sim, as pessoas estavam assim meio confusas, tipo, como é que é um concurso em dupla? Como é que é uma poesia em dupla?
É uma espécie de rompimento, freestyle, como é que chama?
Não foi propriamente um rompimento, mas é tipo duas pessoas recitarem o mesmo texto em sintonia. Dividirem o mesmo texto e foi uma coisa mesmo super, super bonita.
Houve vencedores? Atribuição de prémios?
Houve sim, houve vencedores e houve atribuição de prémios. O primeiro lugar ganhou a dupla Par Voz, o segundo lugar ganhou a dupla Ambos, o terceiro Kubata Dieto, e também tivemos algumas classificações que foi melhor texto com a dupla Os Ambos e melhor performance em dupla, que foi a dupla Yashamoyo.
A expressão de origem inglesa spoken word, palavra falada, ainda é quase desconhecida em Angola. Desde 2004, têm acontecido alguns atos sobre o spoken word. A Dolfina Lua fala do conceito do que se começa a compreender no país.
Spoken word é um gênero literário que sofre influências da poesia e do hip-hop, né? É, como arte, diz-se que surgiu dentro, nos Estados Unidos, dentro da comunidade hip-hop, por negros, né? É, da comunidade americana.
Uma forma de recuperação à autoestima, né? É, sendo black, I'm a black, I'm a proud.
Sim, surgiu muito nessa vibe de pessoas que falavam sobre racismo, sobre a questão racial lá nos Estados Unidos, que era muito patente. Mas diz-se que o spoken word existiu há mais tempo que isso, porque nós, como africanos, sempre tivemos a oralidade, e foi a partir da oralidade que nós fizemos passar a nossa cultura de geração a geração, e tivemos também, temos até agora, o hábito de reunirmos à volta da fogueira e falarmos sobre questões que se passam no nosso redor. Então o spoken word vem muito disso, a oralidade. Por isso diz-se que o spoken word é diferente da poesia tradicional. Por quê? Porque uma poesia tradicional pode ser spoken, mas o spoken, nem todo spoken é uma poesia tradicional, porque o spoken passa a ser spoken quando a pessoa fala, por isso é que é palavra falada. É uma poesia, mas é uma poesia oral.
Quem esteve na primeira edição do concurso de poesia e spoken word, Double Poetry Slam Omunga, surpreendeu-se com a diversidade de temas apresentadas pelas duplas de mulheres com ritmo e ginga no spoken. As temáticas apresentadas foram várias questões vivenciadas, diz a organizadora do evento.
Aqui em Angola eu vejo uma realidade muito diferente. A quantidade e a qualidade de textos é exatamente enorme. Há artistas a falarem sobre panafricanismo, artistas a falarem sobre feminismo, artistas a falarem sobre religião, artistas a falarem sobre amor, sobre erotismo. Então há muitos textos, artistas que falam sobre política, sobre coisas
quotidiano
sociais. Sim, então a variação de textos em spoken word em Angola é muito rica, e acho que é por isso que sempre que vai um angolano representar Angola internacionalmente no spoken, acaba saindo sempre ou ganhando ou saindo no top 3 das qualificações, apesar de não ser notificado, mas há muitos angolanos, anualmente sempre vai angolanos representar Angola.
Há concursos ou festivais internacionais de spoken word?
Há muitos e muitos, muitos, muitos acontecerem, e há muitos angolanos todos os anos a representarem a Angola.
Quais são os palcos que têm ido?
Sempre vai a angolanos representar a Angola na Batalha da África. Há também o concurso mundial que acontece na França. Fora isso, há outros concursos regionais a acontecerem em várias áreas dos outros países. Por exemplo, o Brasil, que eu vejo, é um dos países que mais produz slams. E é o país que mais angolanos vão fazer a batalhar.
Apesar dos concursos ou atividades de spoken word acontecerem um pouco por Angola, ela ainda não é gerida pela força da ordem. A polícia considera Lua, sejam elementos fardados, segurança ou civis, têm intimidado quem ousa realizar uma atividade em espaços públicos, sendo público, com uma finalidade pública, defende a artista da palavra.
Os eventos eram muito presenciais, como eram organizados todas as semanas, todas as pessoas estavam lá, se calhar o público-alvo dos artistas também se encontrava naquele local, e como era um evento muito de comunidades, né, apesar de que aqui em Angola eu considero que as coisas são um pouquinho mais utilizadas, porque eu vejo fora slams acontecerem nas ruas, na praça, em sítios bué comuns.
Aqui pode estar a incomodar a ordem pública.
Em sítios bué comuns, e eu vejo, não temos cultura, às vezes tentamos realizar um evento na rua e tem sempre um agente aí que vai estar a perturbar para que as cenas não aconteçam.
É preciso autorização para que o spoken aconteça, por exemplo, nas ruas?
Sim.
Aqui em Luanda?
Sim. O meu evento eu costumo organizar na rua, mas há já espaços assim que abertos, né? Nos espaços já abertos assim reconhecidos, mas é muito difícil ver um artista. Nós não temos essa cultura e eu acho que também é um hábito colonial, né? Porque antigamente quando se via assim pessoas reunidas na rua era um motivo de alvoroço. E eu acho que nós carregamos essa marca que eu considero que é muito negativa. Até hoje é muito difícil nós estarmos assim na via pública e queremos fazer arte e ter uma autorização, mas não é necessariamente. Não é necessário que nós tenhamos a necessidade de pedir autorização, porque é um espaço público, nós devemos aproveitá-lo, né? E é muito complicado realizar
atividades públicas em espaços públicos.
É muito complicado realizar um evento em espaços públicos em Angola. E disse que os espaços são públicos, mas na verdade nunca são públicos, porque os artistas não têm essa liberdade de fazer um evento na rua. Por exemplo, há atividades que não precisam de uma estrutura física muito bem preparada para acontecer. Apenas podemos nos sentar assim, sentar e uma pessoa levanta, começa a declamar, partilhamos arte, debatemos sobre um tema interessante para nós como juventude e fizemos as nossas coisas acontecer. Mas é muito complicado nós fazermos um evento na rua porque tem sempre um agente e às vezes até não é... um polícia, propriamente dito, às vezes um segurança só que lhe mandaram controlar um edifício e fica a perturbar o ambiente. Por isso é que de lá para cá os eventos de Spoken Word têm realizado sempre em salas, alugam-se espaços culturais, o que não é propriamente necessário porque a nossa arte é de comunidade e temos tido enfrentado esses problemas que eu considero desnecessários.
Se a polícia tem se sentido incomodada com os textos apresentados no Spoken Word, a Dolfina Lua acha que muitos políticos sentem-se também incomodados com a liberdade de expressão das artistas de Spoken Word. A verdade apresentada tem sido mal digerida.
Apesar de nós termos diversidade de textos, né, realizados em Angola, há artistas que falam sobre intervenção social e isso não cai bem, né, para os olhos de muita gente e também por estarem a falar questões políticas que são verdadeiras e que é a realidade que todo o povo, todo artista, todo angolano sente. E pelo Spoken Word, essa liberdade de expressão, também sentimos essa pressão política por parte não só de instituições, né? Mas de pessoas também, individuais.
Um dos temas que também tem incomodado é o da Juliana Cafrique, a zungueira, morta por um agente da polícia no Rocha Pinto, declamando Lua conta a vida da jovem mulher assassinada.
Lá vai ela a rio, com a bacia na cabeça. Zunga pão, zunga arroz, zunga milho. Depositando suor e lágrimas, mamauê, para melhorar o seu filho. As ruas choram, as ruas choram. Elas estão alagadas com o sangue das nossas zungueiras. Elas estão alagadas com o sangue das nossas zungueiras. E o mesmo ciclo se repete. Respeitem a farda, respeitem a patente de quem bate na cara da gente. O mais incoerente é que o polícia, o marginal e o fiscal dançam a mesma música no seu quintal. Corrupção. E lá vai fila de carregadores. Já diziam os últimos netos que esquemas não montam coreografias quando as desgraças formam as gotas da bolsa d'água que levita a cada feto que irá ter pleno conhecimento de a crime possuir essa arma. Que é o conhecimento, aproveitar cada momento, perceber que a gente que se perde ao longo do trajeto e quedas são degraus que nos levam a subir duas escadas em relação ao teto controla.
Nem todos são nossos. Assim dizia Dona Juliane Ruflatia. Quem diria que ela seria mestra da filosofia? Pois em palavras miúdas ela me fazia ter noção. Arregaçar as mangas e tirar as mudas de um regime de opressão. Afirmar os pés no solo apesar da longa caminhada. Ela não tinha dinheiro, mas ainda assim era imponderada e mesmo feia te chamava minha bonita. Só para render o seu sustento. Em cada bom dia eu lhe dizia: tia Cota, não simula comportamento, mulher da alto astral. Bilo decotado, pano amarrado, vida fustigada, mente acorrentada, cara cheia de ramelas. Mas eu vi a beleza naquela cara amarrotada e nua, que ela não passou bem a noite, mas a vida continua. Era com grande motivação que ela levava os hinos dos bairros da nossa nação. A vassoura tá passare, tá passare, toda hora na vizinha que fala mal, é tá passar. Imprevisível como era, parecia um jogo de xadrez. Ela não tinha estabilidade para esperar jabá no fim do mês. A luta pela sobrevivência era sua maior vitamina. Ela mandava reô na minha saia, reô na minha blusa, mas nunca, ela nunca reava sua autoestima. Eu chegava até a me perguntar: mas por que muitos julgam a sua condição de vida? Era apenas uma mulher à procura de comida. E foi numa dessa sua longa trajetória que um trio de balas apagou sua história e vimos voar na velocidade de um clique a história de muitas guerreiras mortas, tal como Juliana Kafrick.
A performance de Lua em poesia no formato Spoken Word, a propósito da primeira edição do Double Poetry Slam Omunga, concurso de poesia e spoken word. Num recado para todos nós, a artista da palavra falada recomenda que Angola precisa de investir mais na educação e cultura.
Se nós investimos na nossa educação, investimos na nossa cultura. E essas duas coisas estão muito interligadas. Por quê? Porque é a partir da educação que nós podemos formar os cidadãos, mas também é a partir da cultura que nós transmitimos valores. E nós hoje temos muita literatura africana e angolana, e a partir dela nós conseguimos perceber qual era o estado emocional e qual era a realidade cultural dos habitantes naquela altura. Nós lemos Wahenga Xito, Luandino Vieira, Agostinho Neto, conseguimos perceber qual era a situação que eles passavam na altura, como é que eles se sentiam psicologicamente, fisicamente com o colonialismo e qual era o espírito de revolta que entrava dentro deles. E a literatura, tanto a arte em si, também tem essa vibe. Nós vemos as músicas passadas e conseguimos ver qual era a realidade daquele país. A arte tem dessas, então, se nós ligarmos a cultura e a arte, nós poderemos, de certo modo, educar as pessoas, vencer tabus, vencer preconceitos e, sobretudo, perpetuar a nossa cultura.
Estão a conseguir com spoken word?
Com spoken word também. Não é nem tanto satisfatório. Mas
timidamente, aí estão.
É sim. Além da arte, nós temos essa parte também de educação e também ajudamos causas. E às vezes um pouquinho, que eu considero um pouquinho engraçado, é que as pessoas menos desfavorecidas são as pessoas que mais ajudam, né? Nós recebemos, como artistas, né, do modo geral, recebemos muito pouco apoio, né, por parte de instituições privadas e por parte do próprio Ministério da Cultura, mas temos feito um trabalho muito grande, sem apoios, sem condições de trabalho. Temos ajudado, por exemplo, no Spoken Word, que eu posso falar pela minha arte, eu vejo muitos eventos acontecerem solidários a partir do Spoken Word. Há muitas bibliotecas comunitárias que se fizeram a partir do Spoken Word. Há muitas casas que receberam alimentação a partir de spoken word. Há muitas pessoas que venceram tabus a partir do spoken word. Então é um trabalho muito grande, muito mais do que arte. Há uma causa aí.
A Delfina Jesus da Cruz Lua, mentora da primeira edição do Double Poetry Slam Omunga, concurso de poesia e spoken word, que aconteceu na Vila Alice, biblioteca e livraria das Irmãs Paulinas, no passado 13 de agosto.
Se não houver flores, embeleza a tua alma com capim, porque nem tudo que é belo visual é tão lindo quanto parece. Luta para defender sua raça e sua prece, porque a cultura está a morrer. E essa juventude que cresce, carece. Isso quem muito aparece, aborrece, essa ideia esquece, porque nós nascemos para parecer, viver, transparecer e não para viver na sombra, entenda. Que não há margens para um oceano. Ele pode ser leve, só não se emociona, porque na mesma proporção nós estamos a levar pesado, estilo a ciclone.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Domingo 29 de agosto de 2021, para todos os votos de um bom domingo. Recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo. Não se esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com. Nas redes sociais, encontram-nos no Instagram, no Twitter e também no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos convosco a Voz da América e a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 29 de agosto de 2021. Para todos os votos de um bom domingo. Da Ana Guedes está na apresentação e do Mariano Bartolomeu que está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em onda média, a partir de agora é os 1.530. Na internet encontram-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé e Príncipe através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM com a Rádio Encontro na cidade de Nampula. Na cidade de Quelimane estamos em FM com a nova Rádio Paz. Na cidade de Maputo ouvem-nos em ZFM. Estamos também na Guiné-Bissau em FM na cidade de Catió, é Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária Casumai. Estamos também com a Rádio Berulano, na cidade de Cachungo. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Leste FM e a Rádio Citronoco. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital, ouvem-nos em FM com a Rádio Pidjiguiti e também com a Capital FM. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. Dentro em pouco, saúde. Depois vamos falar aqui com um dos nossos amigos, ouvintes. Ele é um angolano e tem um projeto interessante de desenvolvimento para a África. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Passamos agora às notícias. Neste domingo, eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Os Estados Unidos realizaram hoje um ataque aéreo com drone contra militantes do Estado Islâmico na cidade de Cabul, no Afeganistão. O alvo do ataque aéreo eram pessoas suspeitas de serem militantes do braço afegão do Estado Islâmico, chamado Estado Islâmico Khorasan. Um carro que levava um homem-bomba ao aeroporto foi atingido. Uma fonte do governo americano disse que as explosões secundárias após o ataque provam que o homem-bomba levava uma quantidade significativa de material explosivo. Imagens transmitidas pela televisão do Afeganistão mostraram fumaça escura no céu, mas não há nenhuma informação a respeito de perdas até ao momento. Entretanto, o presidente americano Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden vão homenagear hoje, na base da Força Aérea de Dover, no estado de Delaware, os 13 militares mortos em Cabul na passada quinta-feira. Em comunicado, a Casa Branca confirmou que o casal presidencial vai participar numa transferência digna, um ritual militar de acolhimento dos restos mortais dos combatentes que caem no exterior do país. Os militares morreram na sequência de um atentado nos arredores do aeroporto do Cabul na quinta-feira, onde se encontravam milhares de pessoas à espera de serem evacuadas. E ainda no Afeganistão, um líder sénior do Talibã confirmou à Voz da América, sob a condição de anonimato, que o grupo está prestes a anunciar um novo governo que deve incluir todos os membros do seu atual Rabari Shura, o Conselho de Liderança. A Voz da América sabe que o comandante supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, realiza as consultas em Kandahar, a cidade conhecida como local do nascimento do grupo. A mesma fonte acrescentou que o executivo pode ter mais de 26 membros e incluir outras pessoas, além dos membros do Conselho de Liderança. No Sudão do Sul, o presidente Salva Kiir e o seu antigo inimigo de armas e atual vice-presidente Riek Machar chegaram a um acordo para a fusão das forças armadas rivais, decisão considerada um avanço potencial para o complicado processo de paz. Isso, de acordo com o ministro Martin Elia Lomuro. A decisão traz esperança de um novo tempo no país. Entretanto, um porta-voz de Riek Machar negou à agência AFP a existência de tal acordo. Em Angola, o jornalista Teixeira Cândido, reeleito ontem secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, admitiu a realização de uma greve geral dos profissionais de comunicação no país. O protesto vai acontecer se as empresas públicas de comunicação social não implementarem em 2 meses os seus qualificadores profissionais. Teixeira Cândido lembrou que o memorando foi enviado aos órgãos de comunicação social públicos e que, nesse memorando, a TPA e a RNA ainda não cumpriram o mesmo memorando. No Iraque, o presidente francês Emmanuel Macron encontrou-se hoje com cristãos numa igreja em reconstrução em Mosul para, segundo ele, demonstrar o seu respeito a todas as comunidades iraquianas naquela cidade devastada pelo grupo extremista do Estado Islâmico. No segundo e último dia da sua visita ao Iraque,
O presidente francês declarou reconhecer a importância de Mossul e exortou os seus residentes a trabalharem juntos durante um discurso na Nossa Senhora da Hora, uma igreja católica fortemente danificada.
Obrigada. Esta é uma emissão que também pode escutar em direto na internet e o nosso endereço é www.voaportugues.com. E vamos agora ficar com a doutora Graça Matinha, com quem eu vou conversar hoje sobre a menopausa. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. Conosco temos a doutora Graça Matinha, que vai falar connosco sobre um tema de saúde. Vamos falar sobre menopausa, mas antes disso, doutora Graça, como está e como tem passado?
Olá, Ana. Estou bem, tenho passado muito bem. Espero que a Ana também esteja bem e os nossos ouvintes também.
E eu assim também espero que todos os nossos ouvintes estejam de boa saúde ou o melhor possível. E como eu disse, doutora, vamos falar hoje de menopausa. Menopausa não é uma doença, mas uma fase da vida das mulheres. Doutora, como é que medicamente, clinicamente se define a menopausa? Ou o que define a menopausa?
Olha, então, para começar a falar da menopausa, Ana, eu quero lembrar que a vida da mulher, a vida da mulher é composta por várias fases. E quando nós olhamos para a vida sexual e reprodutiva, isso faz-se presente de forma mais notável. Nós temos primeiro a menstruação, que é aquela que ocorre na adolescência, não é? Onde a menina tem a primeira menstruação, que é sinal de um amadurecimento dos seus órgãos sexuais. E que a mulher está apta para conceber. E pronto, e depois da primeira menstruação, segue-se um período desde a adolescência, a vida adulta, em que a mulher vai tendo menstruação todos os meses e também vai ter ovulação e é nesse período em que, se ela tiver uma vida sexual ativa, ela pode engravidar. Entretanto, do mesmo jeito que a menstruação começa, chega uma fase da vida em que a menstruação da mulher para, não é? E essa fase em que a menstruação da mulher para é considerada a menopausa. Portanto, a menopausa é uma fase da vida da mulher em que ocorre a interrupção natural da menstruação. E nessa fase, os hormônios femininos já não são produzidos a nível dos ovários, o que faz com que ela, de forma natural, perca a capacidade de engravidar e entre outras mudanças que são observadas nessa fase.
Em que idade, doutora, ou entre que período da nossa vida é que começa a menopausa ou começa o que muitas pessoas chamam que é pré-menopausa? E quais são os sintomas associados com esse período do qual muitas mulheres se queixam?
A menopausa acontece a partir dos 40 anos. E é mais, eu diria que é mais comum que efetivamente a interrupção da menstruação ocorra mais lá para os 45 até os 50, 51 anos. A cessação ou a interrupção da menstruação não ocorre de forma brusca, ocorre de forma gradual. E esse período é chamado climatério, que é o período que precede a menopausa. Portanto, a mulher primeiro entra no climatério, que é um período de transição, ok? Em que a mulher passa da fase reprodutora para a fase não reprodutora. E portanto, quando a mulher entra no climatério, o que acontece é que começa a haver uma diminuição gradual das funções ovarianas os ciclos menstruais também começam a tornar-se irregulares, até que eventualmente cessem por completo. E este início do climatério, este início do período em que a menstruação começa a falhar, costuma iniciar por volta dos 40 anos, ok? E pode até durar 5 anos até que efetivamente a menstruação cesse de vez. Entretanto, há situações em que essas mudanças ocorrem mais cedo, ok? E a interrupção da menstruação, inclusive, pode ocorrer antes dos 40 anos. E isso acontece em algumas mulheres e chama-se menopausa precoce, porque essas mudanças começam a acontecer muito mais cedo do que aquele período que normalmente se conhece, que é o período em que há essas alterações que vão culminar com a cessação da menstruação.
Doutora, o declínio falou dos hormônios da mulher, que de alguma forma é o que vai causar o declínio, não é? Nos hormônios da mulher é que vai causar, portanto, a progressão para a menopausa. Quais são os sintomas que as mulheres têm? Porque muitas vezes a paragem da menstruação pode ser causada, visto também, por exemplo, o stress. E, no entanto, a mulher não está numa fase de pré-menopausa. Quais são os sintomas que as mulheres sentem?
Há vários sintomas que as mulheres sentem e alguns deles são sintomas inespecíficos, não é? Um dos sintomas que a maior parte das mulheres refere é que ela começa a perceber alterações menstruais. Algumas mulheres começam a ter um período que é muito mais curto, enquanto que outras têm períodos mais longos, então isso desperta a atenção das mulheres. Outro sintoma que é bastante comum é o aparecimento daquilo que se chama de ondas de calor. As ondas de calor é uma sensação que a mulher tem, uma sensação transitória que dura segundos a minutos, em que ela sente assim, de forma repentina, um calor muito intenso, principalmente na parte superior do corpo e na face, e ao ponto de que mesmo estando num dia frio, mesmo estando no ar-condicionado, ela transpira, começa a transpirar muito, e é uma situação que dura até, de alguns segundos até 2 minutos, mais ou menos. Então, esse é um sintoma bastante típico e que é impossível ignorar, porque essas ondas de calor são muito fortes e incomodam bastante a mulher. Mas também a mulher pode ter uma redução da libido, que é o desejo de manter relações sexuais. Pode ter uma diminuição no tamanho dos seios, os seios começam a ficar mais descaídos. A mulher tem problemas para dormir, tem alterações de humor muito frequentes. E ela também pode ganhar peso e também pode referir dores de cabeça frequentes. Portanto, há uma série de sintomas que acompanham essa condição e que a mulher tem que estar muito atenta para perceber, porque algumas vezes até podem aparecer de forma muito leve, muito sutil, mas ela tem que ter essa capacidade de perceber essas mudanças e procurar ajuda médica para poder dissipar qualquer dúvida que ela possa ter.
Doutora, porquê que, portanto, nessas várias fases e por vezes anos depois de já não se ter período menstrual, as mulheres continuam-se a queixar dessas tais ondas de calor, doutora? Tem a ver porque ainda continuamos a ter um nível elevado dos, por exemplo, de estrogênio? A que é que se deve? Há muitas mulheres, por exemplo, a minha mãe com 80 e tal anos diz que volta e meia ainda tem essa onda de calor.
Pois, em algumas mulheres, Ana, as ondas de calor podem ser mantidas durante muito tempo, não é? E naturalmente isto é influenciado pelo nível das hormonas. E uma das formas de resolver essa situação é exatamente a reposição hormonal, que é um tratamento que é feito em que praticamente substitui-se aquele hormônio que acabou ficando reduzido naquele período. Então, na verdade, o que acontece é que há uma queda acentuada dos hormônios e estes sintomas acabam se mantendo durante muito tempo.
Antes de lhe perguntar o que é que uma mulher pode fazer até em termos de exercício, em termos de alimentação, para reduzir o impacto, por assim dizer, de algumas destes sintomas, doutora, uma das coisas que está associada à menopausa é os problemas ósseos, em que se diz que a mulher começa a ter os ossos mais finos e poderá ter, por exemplo, problemas de osteoporose. Que problemas podem aparecer com a menopausa?
Bem, um dos problemas que é exatamente a osteoporose, que a Ana referiu muito bem. Mas há outros problemas que podem surgir, ou melhor, a mulher fica em maior risco de ter outro tipo de problemas, e alguns deles, inclusive, acabam sendo ligados à terapia hormonal que muitas delas fazem para minimizar os sintomas da menopausa. Um dos problemas que podem surgir, para além do que a Ana referiu, é, por exemplo, a pele tende a ficar muito mais seca, perde elasticidade, os cabelos da mulher podem ficar muito mais finos, a mulher pode ganhar muito mais peso, o metabolismo fica muito, muito mais lento. Portanto, é uma série de problemas que surgem mesmo por causa da menopausa. Agora, a reposição hormonal também tem os seus riscos, não é? A reposição hormonal é um método que é bastante indicado pelos médicos, principalmente em países mais desenvolvidos, mas tem um aumento de risco, por exemplo, de a mulher ter cancro da mama ou cancro do cólon, a mulher tem um risco aumentado de ter doença cardiovascular e também as fraturas dos ossos por causa dessa reposição.
O que é que a doutora, para terminar, aconselharia às nossas amigas ouvintes, em termos de minimizar ou pelo menos ter a certeza que o impacto da menopausa é talvez o menor possível na sua saúde?
Olha, Ana, primeiro lembrar que a menopausa é um processo natural do organismo feminino e que muitas vezes não precisa de intervenção médica. Entretanto, quando os sintomas são muito incômodos, aí pode fazer sentido algum tratamento para melhorar a qualidade de vida da mulher. E aqui temos as diferentes opções, como a reposição hormonal que eu falei, mas também há medidas muito, muito simples que podem ser adotadas e que de alguma forma ajudam. Temos, por exemplo, a questão de hábitos alimentares e o consumo de álcool, que afeta nos sintomas que a mulher pode sentir. E uma coisa que se recomenda, por exemplo, é que as mulheres incluam na sua dieta coisas como amêndoas, a couve, leite, atum, grão de bico, inhame, entre outros alimentos que de alguma forma podem ajudar a minimizar estes sintomas que a mulher pode apresentar.
Portanto, doutora, não é que se possa evitar, mas há formas talvez de reduzir ou minimizar sintomas e impacto que tem na vida da mulher esta sua fase da vida. E pronto, amigos, vamos despedir-nos de todos, também da doutora Graça Matinha. Desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá na minha Secretaria da Saúde, que é bem mais preciso.
A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 29 de agosto de 2021. Bom domingo para todos. Para o Clube do Ouvinte, Daniela Steschi conversa hoje com o Cláudio Cambimbi. Ele é o presidente do Programa de Apoio para o Desenvolvimento dos Países Africanos da Língua Portuguesa.
Olá, aqui Dani Steschi. Hoje vamos falar sobre o PADPALOP, Programa de Apoio para Desenvolvimento dos Países Africanos de Língua Portuguesa, com o presidente da organização, Cláudio Cambimbi. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite.
Cláudio, conta mais sobre o PADPALOP.
Excelente. O PADPALOP, que por extenso significa Programa de Apoio para o Desenvolvimento dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, é um programa que surgiu da iniciativa de jovens africanos e brasileiros, né? Com o intuito, então, de mitigar alguns problemas que assolam os países africanos de língua oficial portuguesa, nomeadamente no combate à seca, insegurança alimentar e pobreza energética e fomento da educação.
Como é que o programa funciona?
Nós temos várias coordenações, né? Nossa equipe é multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Isso é importante, né? Porque nós temos profissionais de várias áreas, de antropologia, psicologia, engenheiros de energia, engenheiros eletricistas, agrônomos. Então, temos várias coordenações. Temos a coordenação, por exemplo, de energia, né, que planeja, né, e executa projetos voltados a energias renováveis. Temos coordenações da área de agricultura, né, que planeja e executa também programas com o objetivo de mitigar os problemas, né, que assolam os nossos países, nomeadamente então, no combate à fome. E temos também a coordenação de mudanças climáticas, né, que tem feito previsão e identificação de secas, né, hidrológicas e meteorológicas nesses países africanos para servir de alerta, então, para os tomadores de decisão e também os munícipes.
E me conta mais sobre os membros. Quem faz parte do programa?
Fazem parte do programa africanos, né, dos países africanos de língua oficial portuguesa e também brasileiros, né? Esses membros dos nossos programas estão em diversas partes do mundo, né? Estão na Europa, nos países africanos também, não só nos PALOPs. Temos membros na Nigéria, por exemplo, temos em Portugal, aqui no Brasil, também temos, a maioria dos nossos membros estão no Brasil e também nos países africanos de língua oficial portuguesa, né? Que é Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. E no total, né, nesse momento, acho que somos mais de 60 pessoas.
E agora estou curiosa para saber quem é o público-alvo, Cláudio?
O nosso público-alvo são principalmente os países africanos de língua oficial portuguesa, né? A princípio escolhemos 5 países de língua oficial portuguesa para atuarmos, isso por causa da facilidade da língua, né? Todos nós falamos o português, então isso facilita bastante. Mas atuamos principalmente em comunidades rurais, porque essas comunidades rurais são as mais afetadas, né, pela seca, pela insegurança alimentar e também a baixa taxa de eletrificação nessas comunidades. Então, nós temos atuado principalmente nessas comunidades, principalmente com os camponeses, né? Temos oferecido treinamento para os camponeses, por exemplo, o uso correto da terra, o cultivo, fertilizantes, e também levamos projetos de energias renováveis, por exemplo, para aumentar, então, a taxa de eletrificação nessas comunidades rurais.
E como é que as pessoas ouvem falar sobre o programa?
A princípio, nós tivemos uma boa, né, uma boa resposta por parte do público, né? Muitos deles dizem que estavam à espera mesmo de um programa, né, que, então, atacasse essas áreas que a gente tem atuado, né, que é educação, energia, clima e insegurança alimentar. Então, as pessoas têm recebido de forma positiva, temos trabalhado com essas comunidades carentes, né, a população principalmente rural, E nossas abordagens têm sido holísticas, né? Por isso é que tem nos recebido de forma positiva. Por exemplo, quando vamos em uma província, né, que não seja Luanda, uma província de Angola, por exemplo, que se fala o nosso dialeto, por exemplo, o Kikongo, nós não chegamos lá falando português, chegamos lá falando Kikongo, porque entendemos que falando a língua nativa lá, então somos melhor recebidos. Então, também em Guiné-Bissau, por exemplo, nós nos comunicamos em crioulo, né, em Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, né, tem o português, que é a língua oficial, mas também tem o crioulo. Então, se formos uma comunidade de São Tomé e Príncipe para implementar o nosso projeto, então também nos comunicamos numa língua em que a população consiga nos entender e então receber com maior rapidez a nossa mensagem.
E se alguém quiser contatar a Pé de Palop, como é que faz?
Nós temos os nossos canais de comunicação, temos as redes sociais, o Instagram, né, que é o Pé de Palop. Temos também o nosso site, no site principalmente padepalop.org. Tem todas as nossas redes sociais, o contato telefônico. E se entrar em contato, certamente a nossa secretaria responderá com maior rapidez, porque temos monitorado diuturnamente todas as nossas redes sociais.
Cláudio Cambambi, já estamos aqui no final da nossa entrevista. Quero agradecer a sua participação aqui na Voz da América para falar sobre o Programa de Apoio para Desenvolvimento dos Países Africanos de Língua Portuguesa e queria saber se você tem alguma mensagem aí que você gostaria de deixar para o público.
A mensagem que eu quero deixar é que agora mais do que nunca, né, a sociedade em geral deve ser coautora das decisões, né, do povo, né? A sociedade cada vez mais deve participar, né, para o desenvolvimento dos países, toda a sociedade, as empresas do terceiro setor, como por exemplo o Pai de Palop, né, está aqui então para ajudar, né, no desenvolvimento dos nossos países, né? Começamos primeiramente pelos Palopos, mas dentro em breve acreditamos que também iremos a mais países africanos. E isso é tudo, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Daniel.
Foi a emissão vespertina de 29 de agosto de 2021, domingo. Amanhã, segunda-feira, voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com um abraço. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.